audição hoje aqui com o Sr. Comissário Europeu Michael Graf, responsável pela pasta da Democracia e Justiça e Estado de Direito e Proteção dos Consumidores. Esta audição é conjunta com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias e a Comissão de Economia e Coesão Territorial. Queria, desde primeiro, dar as boas-vindas aqui ao Sr. Comissário e a quem o acompanha, e informar também que esta audição terá interpretação simultânea no canal 1 em português e no canal 2 em inglês. Queria informar o Sr. Comissário que a Sra. Presidente da CAI, deputada Edith Estrela, do PS, se encontra em missão parlamentar como Presidente da Delegação da AER, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, juntamente com o Sr. Primeiro Vice-Presidente Ricardo Carvalho, do PSD. Queria recordar que se trata de uma audição conjunta entre a primeira, a quarta e a sexta comissões, a saber, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, presidida pelo Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD. A Comissão dos Assuntos Europeus, presidida por mim, Vice-Presidente do Chega, e a Comissão de Economia e Coesão Territorial, presidida pela Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Francisco Figueira, do PSD. A audição conta também com a participação da Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Ana Catarina Mendes, relatora pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, LIBE, do Parlamento Europeu. Para o relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito da União Europeia de 2024. Dou assim por iniciada a nossa audição, passando a palavra ao Sr. Comissário Europeu responsável pela pasta da Democracia, Justiça e Estado de Direito e Proteção de Consumidores, Michael Graf. A palavra é sua, Sr. Comissário. Dispousa de 10 minutos de tempo para a sua intervenção.
Good morning, everybody. Thank you very much, Vice Chair Fernandez. Dear honourable members, thank you all so much for the warm welcome here this morning. It is a great honour for me as Commissioner to appear before you, and I very much look forward to our discussion this morning. It is my pleasure to be in Portugal and to address you today for the first time since becoming European Commissioner for Democracy, Justice, the Rule of Law and Consumer Protection. And it is always an honour to appear before a national parliament where democracy is lived and breathed every single day. And it is also my background, because before I became a European Commissioner in late 2024, I served in Irish politics at a local level and a national level for a total of 25 years, spending over 17 of those years as a member of the national parliament, directly elected by the people. So I think it's always important that the European Commission makes itself available and be accountable to the members of the national parliament. I'm speaking to you at a time when around the world we are seeing the rule of law under pressure, democracies under strain, and fundamental rights under threat. At this time, upholding and safeguarding the foundational values of our union is not merely a political priority, it is a historical responsibility. Half a century ago, Portugal turned the page on dictatorship. 40 years ago, it anchored its future in Europe. That journey remains one of the most powerful stories of liberation, democratisation and integration in Europe's shared history. The constitutional order established after the Carnation Revolution restored political pluralism, reaffirmed the centrality of Parliament and ensured respect for fundamental rights. Those foundations continue to define Europe's strength today. A recent Eurobarometer survey reminds us that Europeans see respect for democracy, the rule of law and human rights to be the EU's main strength. And this is exactly what I would like to focus on with you today. How the responsibilities under my mandate serve to protect our democracy, uphold our values, and to secure our prosperity. I'd like to begin with the rule of law, because it really is the bedrock of our union. And Portugal knows this well. You endured the longest dictatorship in 20th century Europe. And just last month, you celebrated the 50th anniversary of your constitution, which has stood as a guardian of the fundamental values we share. It therefore comes as no surprise that Portugal has been a consistent advocate of the rule of law and a firm supporter of the Commission's efforts to uphold it across the Union. And for good reason, because when the rule of law is strengthened, democratic safeguards are reinforced and fundamental rights are protected. My services were reminded of Portugal's commitment just last month during their annual country visit to Portugal for the preparation of this year's Rule of Law report. And in the context of this visit, they also had the opportunity to meet, among others, with the services of the Parliament. As always, we are very grateful for the strong engagement of our Portuguese counterparts. In the past years, Portugal has made significant progress in increasing the resources of its justice system and in strengthening the effectiveness of its fight against corruption. At the same time, we acknowledge that further work is needed. For our part, the Commission stands ready to help Portugal to find the best way to address the recommendations from the 2025 Rule of Law report. As you know, these include to step up efforts to improve the efficiency of the justice system, in particular in administrative and tax courts, to take forward measures to efficiently deal with complex criminal proceedings, and finalise the reforms to improve the transparency of lawmaking. As regards the recommendation to proceed with the adoption of rules on lobbying, I understand that progress has been made in the Parliament to take this forward. We will continue to follow developments in the 2026 edition of the Rule of Law report. And as we look ahead, the Commission President, Ursula von der Leyen, has been unequivocal that now and in the future, respect for the rule of law is non-negotiable and respect for the rule of law is a must for EU funds. This principle is embedded in the Commission's proposal for the EU's next long-term budget for 2028 to 2034. The proposal provides for targeted EU financial support for reforms that strengthen the rule of law in member states, but at the same time, it includes clear safeguards and conditionalities to ensure that in serious cases, the Union budget is protected. As a result, the proposed EU budget has the potential to become a means of safeguarding this bedrock of our Union. Honourable Members, to achieve this, the Commission counts on the support of Member States like Portugal. As Commissioner for Democracy, I'm also honoured to stand before you and recall Portugal's path since 1974, one of Europe's most inspiring democratic achievements. Its impact went far beyond your borders, helping to shape democratisation in other Member States, like across Spain, Greece, and ultimately in Central and Eastern Europe. That transition restored political pluralism, reaffirmed the central role of Parliament, and strengthened the protection of fundamental rights. Portugal's commitment to this is clear in the steps you are taking, to strengthen transparency, to protect journalists, and deepen citizen participation in democratic life. But safeguarding democratic processes has become more complex. The integrity of elections, the safety of candidates and elected representatives, and the quality of public debate are increasingly tested by new and evolving challenges. Foreign interference seeks to manipulate public opinion, and digital disruption amplifies polarisation, reshaping how information is shared and how opinions are formed. This stark reality demands a robust response. And this is why the Commission presented last November the European Democracy Shield. It marks a shift from ad hoc action to a structured strategic framework to protect and promote democracy across the EU. It includes a series of measures to be rolled out progressively by next year in three priority areas: safeguarding the integrity of the information space, reinforcing our democratic institutions, free and fair elections, and free and independent media, and boosting societal resilience and citizens' engagement. The EU's flagship initiative to support better cooperation and coordination in addressing the threats to democracy is the creation of the European Centre for Democratic Resilience, which we launched just back in February. It's about pooling expertise and insight across the participating member states, the EU institutions and candidate countries. It will improve situational awareness, information sharing and operational cooperation to react to these threats. A stakeholder platform for independent, non-institutional actors will be established gradually, feeding into the centre, because defending democracy is not the job of institutions alone. It is something that belongs to the whole of society. The contributions by Member States in setting priorities and developing dedicated projects addressing their needs will be essential, and I welcome again the positive reactions from the Portuguese authorities to the Democracy Shield, particularly supportive of the launch of this centre. But the Shield cannot achieve all of this on its own. Democracy also requires civic space for citizens to discuss, debate and to disagree. And this is why last year we also adopted for the first time an EU-wide strategy for civil society, where we intend to provide more support to civil society organisations in the European Union, to also afford them a level of protection and to strengthen the safeguards that are there to support them. When the rule of law is upheld, where democracy is protected and where fundamental rights are respected, trust follows. Trust in our institutions, in our rules and in the elected representatives that uphold them. And trust is not abstract. It is what allows our economies to function and enables our consumers to engage with confidence. And across my portfolio, this link is clear. Protecting our values is also how we strengthen Europe's competitiveness and prosperity. I'm conscious of time, Chair, so I will just abbreviate my remaining remarks to try and allow as much time as possible for engagement. I'll give a quick mention to EU Inc., which is the new proposal from the European Commission for a harmonised set of rules in a corporate legal framework, where it will be possible to set up a company in less than 48 hours. It will be digital by default, right the way through the life cycle of the company. It will cost no more than €100 to set up, and it will have no minimum share capital. We look forward now to the inter-institution negotiations on that file in the months ahead. To give a very quick mention to the Digital Fairness Act that we are currently preparing in the consumer space, which is fundamentally about addressing any remaining gaps for consumer protection in the online world, looking at issues like addictive design, dark patterns, unfair personalisation, subscription traps, and it will also look at how we can better protect children in the online environment. So to conclude, across my portfolio, the thread is clear. Protecting our democracy, upholding our values, and strengthening our economy all go hand in hand. In a changing world, these foundations are not just principles, they are Europe's strength. And I look forward to working closely with all of you to protect them and to build a stronger, more resilient and more competitive union. Thank you so much for the opportunity to lay out those opening remarks, and I very much look forward now to our engagement and to hearing your views.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Passo assim a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Comissário, colegas deputados. Sr. Comissário, é um gosto recebê-lo nesta audição e agradeço-lhe a sua exposição inicial. Vivemos um tempo particularmente exigente para a União Europeia, tanto internamente como externamente. E eu gostava de começar precisamente pelo Estado de Direito. 90% da população residente na União Europeia reconhece a importância dos valores democráticos e do Estado de Direito e atribui-lhe um valor fundamental e um capital grande do nosso espaço europeu. E o relatório anual do Estado de Direito confirma-nos uma coisa, que é no fundo que mantemos uma base sólida dos nossos valores fundamentais, não obstante haver, como mencionou, várias recomendações a vários Estados-membros naquilo que ainda têm por melhorar. O relatório que do ano passado tem algumas menções, e o Sr. Comissário comentou isso, Portugal cumpriu já com a regulamentação do lobby, mas também no âmbito da diretiva da perda alargada de bens, vamos entrar na fase de especialidade e, portanto, estamos a transpor a diretiva bem antes do da sua data de finalização, que é de 2027. Portanto, Portugal tem estado a cumprir com as recomendações que nos são dirigidas. Sabemos, no entanto, Sr. Comissário, que há outros Estados-membros com sinais de alerta significativos que não o fazem, e eu consigo pensar em alguns desafios que enfrentamos, seja na independência judicial que gera tensão em alguns Estados-membros, seja a duração excessiva de alguns processos, seja a luta contra a corrupção, e tudo isto gera uma tensão. Nós sabemos também que, embora algumas recomendações sejam cumpridas, sabemos que, e olhando para o relatório da Associação Liberties, que há uma série de recomendações que não são cumpridas. A nosso ver, é importante este reforço da condicionalidade do acesso ao orçamento europeu e dos EU funds, como mencionou e bem, ao cumprimento do Estado de Direito e também estas recomendações. Não obstante, eu gostava de lhe perguntar que balanço é que faz da implementação destas recomendações pelos vários Estados-membros e se considera que precisamos de novos mecanismos de reforço, além desta dimensão do orçamento, para que de facto estas recomendações sejam implementadas e possamos reforçar o nosso Estado de Direito. Por outro lado, também uma dimensão em que o Brussels Effect, no nosso entender, é muito importante. Não apenas garantir aquilo que é o Estado de Direito dentro de portas, mas também sermos um elemento propulsor do Estado de Direito fora as nossas fronteiras e estabelecer como nossa identidade este Estado de Direito, de sermos esta força no mundo. E, portanto, também perguntar-lhe se considera que com os instrumentos que temos atualmente estamos a conseguir fazer este trabalho e como é que podemos continuar a ser este agente ativo do Estado de Direito no mundo. Por outro lado, sobre o Escudo Europeu da Democracia, que nos falava há pouco, nós já está em vigor desde novembro de 2025 e, portanto, agora, no fundo, o que eu gostava de lhe perguntar é, do ponto de vista da sua implementação, que balanço é que faz desde que entrou em vigor, se considera que precisamos de reforçar de alguma maneira, se está a conseguir cumprir o seu objetivo. E depois, por outro lado, no quadro da defesa dos direitos dos consumidores, o Sr. Comissário mencionava bem, particularmente na dimensão digital, temos muitíssimos desafios, desde práticas enganosas online, até decisões influenciadas por sistemas algoritmos. Recentemente vimos uma decisão no Tribunal Americano que condenou a Meta ao pagamento de 375 milhões de indenização por danos causados a jovens. E nesta dimensão, eu gostava de lhe perguntar se nós estamos ou não estamos a conseguir atacar esta dimensão verdadeiramente, que medidas adicionais é que acha que podem assegurar uma aplicação eficaz das nossas regras de proteção nos consumidores no ambiente digital, se considera que esta tendência que vimos nos Estados Unidos, nomeadamente do impacto que os algoritmos estão a ter nas novas gerações, se conseguimos de facto também importar isso para o espaço europeu, porque naturalmente os jovens europeus também são profundamente afetados por isso. Uma pergunta final para lhe perguntar, em geral e em jeito de balanço, como é que considera que a Comissão pretende reforçar esta eficácia do mecanismo anual de monitorização do Estado de Direito? Isto para nós é muito importante, garantindo que as recomendações são mesmo cumpridas e que conseguimos salvaguardar aquilo que é o ativo mais fundamental do nosso espaço europeu e deste projeto comum que construímos, que é a defesa da liberdade, do Estado de Direito, a garantia de um sistema judicial que é independente, e como é que, acima de tudo, reforçamos a confiança dos cidadãos europeus nas instituições, não apenas nos seus Estados-membros internamente, mas também na própria Comissão, no Parlamento Europeu, na forma como se sentem representados no espaço europeu. Muito obrigada mais uma vez por estar connosco e pelas suas partilhas.
Obrigado, Sra. Deputada. E assim sendo, passo a palavra à Sra. Deputada Sandra de Ribeiro, do Partido Chega, por 5 minutos. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os presidentes, todos os deputados, e dou as boas-vindas ao Sr. Comissário. Eu falo em representação do Partido Chega, que integra os Patriots for Europe no Parlamento Europeu, e naturalmente defendemos que uma Europa forte é composta por nações fortes e soberanas, e neste âmbito acreditamos que há alguns pontos que merecem uma atenção acrescida dentro da missão que lhe foi atribuída enquanto Comissário para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção ao Consumidor. Em primeiro lugar, eu gostaria de abordar a vertente da democracia, mais especificamente o European Democracy Shield. Sem prejuízo da importância do objeto deste pacote de medidas, que acredito ser reconhecido de forma transversal entre as diversas forças políticas, temos reservas sobre se essas medidas representam uma verdadeira defesa da democracia. A democracia nasce e sobrevive do debate de ideias, respeito pela pluralidade e, acima de tudo, da defesa dos interesses e bem-estar dos cidadãos. No entanto, quando vemos os moldes do Democracy Shield, o que identificamos é uma abertura para a impermeabilização do espaço público a narrativas, ideias plurais ou inquietações dos cidadãos europeus, porque nem sempre vão de encontro aos interesses de Bruxelas e, nesse aspecto, não existem salvaguardas claras e suficientes relativamente à isenção ideológica na definição do que é considerado, por exemplo, desinformação ou manipulação de informação. Então pergunto-lhe, considerando as tendências políticas da Comissão Europeia, que muito claramente tem uma agenda virada para tendências políticas da sua Presidente, como é possível garantir que este mecanismo não será instrumentalizado para um estrangulamento do debate, uma censura velada e um controlo de liberdade de expressão, porque esta possibilidade representa um risco intolerável para a democracia. Ainda sobre a liberdade de expressão, importa também referir o European Media and Freedom Act, que nos moldes atuais dá abertura à interferência política europeia nos mídia, principalmente através do European Board for Media Services, quanto à sua acrescida influência sobre decisões editoriais e de mercado. Se o objetivo é efetivamente o pluralismo e a independência dos meios de comunicação social na União Europeia, não pode haver o mínimo risco de enviesamento ideológico nos mídia. Desta forma, eu pedi um esclarecimento sobre a criação do European Board for Media Services, uma vez que seus desígnios parecem contrários ao objetivo de proteger a independência editorial. Gostava também de abordar os dados que foram noticiados ontem sobre a queda da confiança dos consumidores. Este mês, a confiança dos consumidores na União Europeia e na zona euro caiu para os níveis mais baixos desde o final de 2022, descendo 4 pontos percentuais em comparação com o passado mês de março. Sabemos que essa queda coincide com o aumento das tensões geopolíticas e a subida de preços associada ao conflito do Médio Oriente, e sabemos também que a subida de preços está maioritariamente associada à crise energética e que ontem a Comissão apresentou um plano energético para tentar responder à crise. As medidas vão permitir que os países cubram até 70% dos custos grossistas de eletricidade, até reduções fiscais, direcionadas para baixar as faturas energéticas. Mas as medidas, na sua maioria, são respostas imediatas e não respostas a longo prazo. Deixava a pergunta se o senhor considera que as medidas apresentadas são suficientes para responder eficazmente a uma crise tão instável e se também considera que elas são suficientes para enfrentar a confiança dos consumidores ou se ainda não garantem a estabilidade que os consumidores precisam. Por fim, deixava uma questão sobre um tema transversal, que é o quadro financeiro plurianual. Estando anunciado que Portugal deverá sofrer um corte de cerca de 12% respeitando ao próximo orçamento da União Europeia para o período 2028-2034, configurando uma descida de 32,9 para 28,9 mil milhões de euros, como se justifica esta redução, atendendo que tem sido indicado que os fundos regionais e sociais serão mais afetados e, no caso da coesão territorial, Portugal poderá enfrentar cortes de cerca de 15% com o montante máximo disponível a ficar abaixo do atual, sendo que em relação aos programas sociais estima-se uma acentuada quebra que tende a atingir 64% face ao quadro em vigor. Sabemos que parte destas preocupações são abordadas nas alterações ao quadro financeiro plurianual, que foram aprovadas no Parlamento Europeu na semana passada, e por isso eu gostaria de saber qual o posicionamento da Comissão face a estas alterações. Muito obrigado mais uma vez e bem-vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, que dispõe igualmente de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Comissário. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Devo dizer que pessoalmente sou descendente de irlandeses e, portanto, dou-lhe essa nota também. E queria começar por referir que mencionou o facto de termos celebrado há pouco os 50 anos da Constituição Portuguesa, do sucesso que foi a Revolução Portuguesa, a instauração da democracia, depois daquela que foi a mais longa ditadura da Europa. E talvez pessoas que nasceram precisamente nesse momento, que foi o meu caso, não esperassem que o maior desafio que viessem a encontrar nas suas vidas, precisamente 50 anos depois, fosse precisamente a defesa da democracia. Não imaginaríamos nos nossos 20 anos, quando estávamos a estudar na universidade, que mais tarde na vida, nos nossos 50 anos, o grande desafio nas nossas vidas fosse, novamente, a defesa da democracia, como fizeram os nossos antepassados. E por isso é tão importante o seu trabalho e é tão importante as perguntas que podemos fazer aqui e as reflexões que podemos trazer para cima da mesa. Nomeadamente, a saber quais são os maiores desafios que encontra relativamente à força que têm os instrumentos do Escudo Europeu da Democracia, relativamente às ameaças reais da desinformação nos tempos de hoje. Por outro lado, como é que podemos conciliar a força com que os democratas, os verdadeiros democratas, afirmamos a democracia como pilar da União Europeia e, ao mesmo tempo, verificamos que dentro da União Europeia assistimos a um assalto ao poder judicial, a um assalto à separação de poderes, como aconteceu, por exemplo, na Hungria ou na Polónia. Também, por outro lado, gostava de lhe perguntar como é que vê a possibilidade da União Europeia poder ter uma postura mais forte quando não são respeitados aqueles que são o quadro legal aplicável aos direitos dos migrantes, nomeadamente quando determinados países aprovam leis que claramente violam o quadro internacional relativo ao direito de asilo ou relativo ao resgate em alto mar. Finalmente, queria-lhe fazer uma pergunta que nos parece essencial, porque é importante para nós que a avaliação do que se passa em Portugal seja positiva, mas também é importante que o olhar de fora seja vigilante, nomeadamente no que toca à transparência. Recentemente foi aprovado pela Comissão de Acesso aos documentos Administrativos que as doações aos partidos políticos deixariam de ser públicas, o que, do nosso ponto de vista, é um erro trágico. E hoje mesmo deu entrada um projeto de lei do Partido Socialista para, no fim, de corrigir isso, porque ao contrário de outros partidos consideramos que a partir do momento em que uma entidade ou alguém faz uma doação a um partido político, deve estar sujeita exatamente às mesmas regras que revigoram de acordo com o regulamento europeu que se aplica aos partidos políticos europeus e, portanto, as doações devem ser públicas. E, finalmente, queria que nos ajudasse com a sua reflexão sobre o que se está a passar também em Portugal relativamente a direitos de minorias, de pessoas que estão a sentir as suas vidas ameaçadas, nomeadamente imigrantes, que viram aprovadas leis que, enfim, foram declaradas inconstitucionais recentemente, mas pessoas da comunidade LGBTI. Em Portugal estamos a chegar a uma situação em que a defesa dos direitos das pessoas LGBTI está a ser chamada de ideologia. no fundo seguindo a lógica de Putin, de Trump, por aí fora. Como antigamente defender a liberdade da mulher também já foi chamada de ideologia. Estás a seguir a mesma lógica. Isto em si seria normal se viesse da extrema-direita. O grave é que já foi aprovada em Parlamento, nomeadamente, na generalidade, a revogação da autodeterminação das pessoas trans e, imagine-se, a proibição de hastear bandeiras que são chamadas de ideológicas, como seja a bandeira arco-íris, que é o símbolo da igualdade de todas as pessoas, mesmo tendo sido aprovado em Portugal o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. É um dia nacional, a discriminação é proibida pela Constituição, imagine-se que foi proibido por lei que o Parlamento e que uma autarquia possa hastear esta bandeira neste dia nacional. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, do Partido Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Comissário, cumprimento a sua vinda aqui, a sua vinda a Portugal, e venho falar de confiança, que é um tema que sublinhou muito na sua intervenção inicial e é certamente um dos temas que mais preocupa os europeus, especialmente na esfera política. E o problema da confiança é que, sabendo nós que ela tem estado num processo de erosão nos últimos anos, ela não se consegue restaurar por decreto. A confiança é um misto de percepção de eficácia dos políticos, de honestidade dos políticos e de adesão à verdade do ambiente onde se inseram. Ou seja, as pessoas têm de sentir que os factos e as coisas a que são expostas diariamente têm alguma relação com a verdade e que não estão a ser enganadas. Isso é o que se constrói ao longo do tempo e que não depende inteiramente da decisão de políticos. E o problema, parece meu, de muitos dos temas que está a tratar nas suas responsabilidades é que a Comissão Europeia está a tentar, por decreto, arranjar uma coisa que, pela sua natureza, é muito mais abrangente do que o âmbito daquilo que pode fazer. Vou-lhe dar alguns exemplos. Uma rede europeia de fact-checkers. É verdade que o fact-checking é necessário. É verdade que a desinformação precisa de ser combatida. Agora, o fact-checking, para já, chama-se jornalismo. É o papel do jornalismo verificar factos e transmitir a verdade do que está a acontecer às pessoas. E depois, em último caso, pode-se sempre perguntar quem é que verifica os fact-checkers. Porque, na verdade, se tivermos fact-checkers apoiados pela União Europeia a cometer erros, isso acaba por ser um dano reputacional para a própria União Europeia. O mesmo se aplica quando sustentamos uma noção de que a sociedade civil na União Europeia precisa de ser sustentada pela Comissão Europeia e pelas instituições europeias. A sociedade civil, pela sua natureza, deve ser um contrapeso bom ao trabalho que fazemos aqui, deve ser autónoma e deve ser independente face às instituições políticas e, neste caso, face à União Europeia. Se estivermos a reforçar ou até a criar dependências na sociedade civil face às instituições europeias, mais suspeita se cria e mais suspeitas são exploradas por aqueles que querem exatamente explorar a desconfiança que já existe. Por isso, Sr. Comissário, eu pergunto-lhe muito concretamente, é como pretende evitar cair nestes problemas, porque verdadeiramente a sociedade civil na União Europeia, bom, elas são muito diferentes de Estado-membro para Estado-membro, mas deve ser capaz de ser autónoma. Como todo o ecossistema de jornalismo e do fact-checking deve ser capaz de sustentar por si mesmo. E se criar a percepção de que todo este ecossistema, que é necessário, está a ser dominado pelas instituições europeias, ou que está a ser utilizado para proteger um conjunto de narrativas, então aí é que teremos mesmo o caldo entornado. Depois, queria perguntar-lhe sobre o Digital Fairness Act. O Digital Fairness Act aborda toda uma série de questões que se relacionam mesmo com a própria fraude que existe online e em vários mercados que ainda não estão bem regulados ao nível de online, mas, no entanto, está a sobrepor-se a muitas coisas que também já estavam a ser reguladas por anteriores regulamentos que já tinham sido aprovados ao nível da União Europeia. Por isso, o que eu lhe pergunto é se está a ser feito também um esforço de simplificação e descomplicação de toda a legislação que já existia, como o DSA e o DMA, para assegurar que o Digital Fairness Act não é só mais uma camada de complexidade que estamos a acrescentar a um edifício que já é muito difícil de acompanhar por parte das empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo assim a palavra ao Sr. Deputado de Livre, Paulo Moais. Tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, cumprimento também o Sr. Comissário e agradeço a sua presença aqui hoje. Eu queria começar pelo tema do Estado de Direito, que todos os relatórios internacionais e nacionais também de vários países identificam que está sob ataque na União Europeia, está sob ataque em vários países e está sob ataque de uma forma geral no mundo. Quando nós olhamos para os ataques que têm sido perpetrados por alguns governos, por exemplo, às pessoas da comunidade LGBTQIA+, ainda recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que a proibição que a Hungria tinha estabelecido, por exemplo, a marcha Pride, era ilegal e ia contra os direitos fundamentais e o direito da União Europeia. Mas quando olhamos também para decisões que vão sendo tomadas relativamente às pessoas migrantes, e aí muitas vezes essas decisões são tomadas a nível nacional com o chapéu de políticas que são definidas a nível europeu, com o Pacto das Migrações, por exemplo, e muitas vezes a justificação que os governos dão é a implementação de medidas da própria União Europeia, ou, por exemplo, de um ponto de vista mais geral, os ataques e limitações à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, à liberdade de associação. E, portanto, Sr. Comissário, a primeira pergunta que eu tinha para colocar é como é que a União Europeia pode responder a todos estes ataques que vêm dos seus próprios Estados-membros e governos desses Estados-membros, sem demorar aquilo que demorou, por exemplo, no caso da Hungria, que durante décadas, durante anos, se falou sobre o deteriorar do Estado de Direito na Hungria, sem que a União Europeia, sem que a Comissão Europeia tomasse medidas que fossem efetivas e que conseguissem impedir. Mas também como é que nós conseguimos garantir que, e num momento em que se fala também sobre o alargamento e o possível alargamento da União Europeia, como é que nós conseguimos garantir que os novos Estados-membros têm que respeitar os critérios de Copenhaga, não só no momento em que entram, mas durante todo o momento em que estão dentro da União Europeia, em que se mantêm dentro da União Europeia. Gostaria de perceber como é que o Sr. Comissário vê estas matérias e, de um ponto de vista também da própria legitimidade democrática da União Europeia, se também não entende que essa defesa do Estado de Direito, que a União Europeia deve fazer de uma forma mais afirmativa, se ela não deve vir também acompanhada de um reforço da própria legitimidade democrática da União Europeia, que é também muitas vezes apontada como uma limitação pelos próprios governos para aceitarem. Mas depois há também as preocupações que estão intimamente interligadas com as preocupações internas, as preocupações externas, da interferência externa, desde logo a interferência externa nos processos eleitorais, a interferência externa no próprio, e também já foi aqui referido, no próprio financiamento de muitas campanhas eleitorais na União Europeia, que têm em muitas circunstâncias interferência externa. Como é que a União Europeia pode garantir que está defendida dessa interferência externa? Externa que tem como objetivo precisamente minar a União Europeia de dentro e garantir que os Estados-membros não, no fundo, não fazem e não completam aquela que é a missão da União Europeia, que é defender o Estado de Direito, defender a democracia. E, portanto, também gostaria de perceber um pouco melhor como é que este projeto do European Democracy Shield, como é que ele, no fundo, se interliga com o trabalho com os Estados-membros, que tipo de recursos concretos é que este instrumento tem para assegurar esse escrutínio democrático e para assegurar que não continuamos dependentes das grandes plataformas digitais, porque também sabemos que o mundo digital é, hoje em dia, uma das principais áreas em que esta interferência se faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, que dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Comissário. Portanto, sou o único representante do Partido Juntos pelo Povo aqui no Parlamento Nacional. O Partido Juntos pelo Povo tem uma matriz muito regional na Ilha da Madeira, portanto, o nosso berço e a nossa intervenção mais eficaz, digamos assim, na região autónoma. Por isso, eu considero que, num contexto europeu marcado, acima de tudo, por desafios crescentes, como aqui já foi falado, à confiança nas instituições, à transparência, à proteção efetiva de todos os cidadãos europeus, entendo que esta audição assume um papel de extrema relevância. E, por outro lado, a União Europeia enfrenta hoje, também aqui já foi referido, várias pressões internas e externas que, por um lado, testam a solidez do Estado de Direito enquanto os consumidores exigem, acima de tudo, respostas mais céleres e eficazes perante práticas abusivas, sobretudo no mercado cada vez mais desestabilizado. E deixava aqui duas ou três perguntas, porque o meu tempo também é muito limitado. Uma relacionada com portanto, as regiões autónomas e perceber também da sua parte de que forma a Comissão Europeia assegura que as regiões autónomas têm acesso equitativo aos fundos europeus e capacidade efetiva de decisão nessa transferência dos fundos, e também como pretende a Comissão Europeia reforçar os mecanismos de fiscalização do Estado de Direito de forma mais célere e, acima de tudo, com consequências efetivas para os Estados-membros incumpridores desse mesmo Estado de Direito. E, por último, que medidas concretas estão previstas para proteger os consumidores face às plataformas digitais, nomeadamente em matérias de transparência de algoritmos e práticas comerciais desleais, que é aquilo que temos vindo a assistir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria aqui agradecer a todos os intervenientes e agora passar a palavra ao Sr. Comissário, que dispõe de 10 minutos para responder a estes grupos parlamentares.
Thank you very much, Chair, and can I thank all of the members for those contributions and indeed the questions as well. And I think what we heard this morning is democracy in action. I heard a diversity of voices with a diversity of opinion on a range of different issues, and that is the very essence of democracy, and that is what we should expect to hear in a national parliament that is representative of the views of the citizens of Portugal. And it's a great honour for me to be here listening to your contributions and also to have an opportunity to respond to some of the key issues that have been raised. It won't be possible to go through every single item because there were many, many issues raised, but I'll try to deal with the broad themes and the main issues that came up on a number of occasions. What I see as my role fundamentally as EU Commissioner is to protect the values of the European Union. Democracy, equality, rule of law, freedom, respect for human rights, and respect for the dignity of every individual citizen of the European Union. And if you look at the different aspects of my portfolio, they really fall out from that overarching responsibility that I have. I'll start with rule of law, because a number of you raised it. We are at this point in time quite advanced in the preparation of the Rule of Law Report for 2026, and once again it will have a country chapter for every member state of the European Union, and we will also again deal with four of the candidate countries who are aspiring towards membership of the EU: Montenegro, Albania, North Macedonia, and Serbia. And in that report, which I expect to be adopted in July, we will set out the Commission's up-to-date analysis and evaluation of the rule of law situation in every member state and in those four particular candidate countries. And what we will publish following adoption by the Commission, it represents the independent assessment of the European Commission. But it's not just dreamt up in Brussels. It is based on an extensive set of consultation and outreach that my service does over many months in the lead up to the preparation of the report. And I always make the point to Member States and to National Parliaments that it should be seen as an opportunity. Please embrace the rule of law process, because there is a vast amount of expertise and knowledge and experience within the European Commission on these issues, because we are dealing with the 27 member states of the EU and we are dealing with all of the candidate countries too. And so the recommendations and the analysis are the result of very careful consideration. We have an important toolbox that you have helped to give us to make sure that we can uphold the rule of law in the European Union. We have the conditionality regulation. We have the horizontal enabling condition. We have the super milestones that are associated with the recovery and resilience plans under Next Generation EU. And in extremis, where no other measure works, there is the option of an Article 7 procedure, which the European Parliament launched back in 2018, and I acknowledge here this morning Ana Catarina Mendez, lovely to see you here, a member of the European Parliament. That was launched in 2018 in relation to Hungary, and then we have the option of an infringement proceeding, which is not a step that we take lightly. It is always our preference to have engagement with the Member State to try to address the issues, to support them in the transposition of EU law, and to support them in addressing any rule of law issues that may arise. We will be proposing, in the context of the next EU budget, that a closer link is provided between the rule of law and respect for fundamental rights of our citizens with access to EU funds. And last summer we adopted a legislative proposal in that regard, and it has now been published, and we look forward to the negotiations with the co-legislators in relation to that issue, because it's important. So we have a good toolbox. We use it in what I believe to be a fair and a balanced and proportionate manner, which is designed fundamentally to support the Member States in their efforts to respect rule of law. The other point I would make on rule of law is that it's not an optional extra. It is a core binding obligation of EU membership at the point of entry of membership to the EU, but also during the entirety of the membership of a country of the European Union. And that is important. On democracy, our fundamental goal is to make sure that throughout the European Union that we have free and fair elections, that democracy is owned by the citizens, and that they are entitled to choose whomever they wish to represent them at a local level, a regional level, a national level, and at a European level. But we have to make sure that democracy continues to be nurtured and supported and invested in, and never taken for granted. And the day that we take democracy for granted and that we show complacency is the day that it begins to weaken, and when its life cycle can no longer be taken for granted. And so when we brought forward the European Democracy Shield, it is with that singular but fundamental goal, that democracy belongs to the citizen and their unalienable right to choose their representatives in the ballot box. And we will do everything we can to make sure that free and fair elections are supported in the EU. In doing so, we have to also protect the fundamental right of EU citizens to freedom of expression. It is part of our Charter of Fundamental Rights. I am the Commissioner responsible for upholding that right, and I believe that we do have freedom of expression within the European Union. And in fact, if you look at the digital rulebook that we have, the Digital Services Act places very clear obligations on the in-scope platforms to be transparent with you, and to be transparent with the users of their platforms about what their content moderation policies are. So that if, because of the political views of, let's say, an owner of a big tech platform, that a comment you make, a political opinion that you express, gets taken down, you can challenge that right under the DSA. You can seek confirmation and transparency about what the content moderation policies are. And in fact, the DSA has been the basis of many content moderation decisions being overturned. So it actually is a guarantor of freedom of expression in the European Union, the opposite of what some of our critics outside of the European Union would allege. The media have an important role, as do civil society, in upholding the fundamental pillars of our democracy. We have a European Media Freedom Act that was mentioned here this morning. It is EU law. It deals with fundamental issues such as editorial independence, the independence of public service media in every member state, the transparency of media ownership, which is an important issue, transparency around state advertising spend in the media sector, and the role of the Media Services Board is important in ensuring that the provisions of the European Media Freedom Act are fully upheld. We also recognise that the safety of journalists is an important issue that can no longer be taken for granted. And that's why we will be updating our recommendation on the safety of journalists over the next number of months. We do all of this in full respect of the allocation of competences within the European Union. The conduct of elections is entirely a matter for the national government and the national authorities. We completely respect that, and were we not to do so, we would actually be overstepping the mark and moving beyond our treaty legal basis and our mandate. So we will not do that. But what we can do within our mandate is facilitate the member states supporting each other. So we bring together all of the electoral authorities in the European Union through the European Cooperation Network on Elections, where they share best practice, they learn from each other. They identify issues that they think should be on the agenda, and they engage with the European Commission and ask us to provide expert support and resources on certain issues. But they set the agenda. It's very much led by the national member states. We are going to bring forward a guidance on the use of AI in elections. We all know all the positives of AI, the transformative economic potential that it has, but we are also very much aware of the risks that it can pose, that when AI-generated deepfakes emerge in the hours and the days leading up to a democratic contest in the European Union, it can have an influence and it can have a distorting impact on those elections. The Centre for Democratic Resilience is fundamentally about joining the dots. It's about ensuring better collaboration of all of the good work that is already happening to tackle foreign information manipulation and interference and disinformation, but also other forms of hybrid attacks on our democracy. But we're adopting a much broader approach because we recognise that democracy is strongest at the most local level. And that's where I started my journey, was in a local town council election back in 1999, where my local town, a population of 5,000 people, got to elect their local representatives, which had very little power in truth, but it was a chamber of democracy. And that's where I cut my teeth politically, so I respect fully the importance of that direct connection with the citizen. That is where we, as politicians, ultimately, and particularly you, as directly elected politicians, draw your strength. So we will be fully supporting the work of the Centre. We also believe that safety in politics can no longer be taken for granted. So we will be bringing forward a recommendation on safety in politics for candidates, for elected representatives. We recognise that women are particularly vulnerable, as are candidates and representatives from minority backgrounds, and that should be recognised and they should be given all of the support that they need. I'm conscious of time, Chair, and I do need to get to the university here in Lisbon to engage with young students. But I want to say a very quick word on the Digital Fairness Act, which was raised as well, the issue of addictive design, how we support consumers in an increasingly digitalised world. And we intend to address these issues in that piece of legislation later on this year. And it will focus on those gaps. It will not be an additional layer on top of another layer of regulation. It won't reopen issues that are already fully regulated and properly settled. It will be proportionate and balanced. It will have simplification measures built into it as well. But it will ensure that the fragmentation that we see emerging, as there are national initiatives to address all of these issues, that doesn't take hold, because companies want a single rule book. National consumer authorities want law that is sufficiently clear to give them the confidence to take enforcement action where they need to. And they have asked us to make sure that we provide concrete law for them to implement to make sure that consumers can be fully protected in the 21st century online environment in which more and more people are doing an increasing share of their purchasing in the online environment. So we have a very busy agenda, Chair, across my portfolio and working with my colleagues in the Commission. We had a good meeting yesterday dealing with the energy package where we sought to strike a balance between identifying short-term measures which can provide Member States with additional flexibility on issues like state aid and on taxation of energy, for example, but at the same time double down on our commitment to long-term energy independence. We had a shock back in 2022 when Russia invaded Ukraine and when we had to very suddenly change the mix of our energy sources within the European Union. We now have had another shock because of the US-Israel war in Iran. These are outside of our control, but what is within our control is that we move to a situation where long-term we have homegrown, clean domestic sources of energy and that we achieve energy security and independence so that we are no longer at the mercy of outside factors such as this. And that's why we want to keep that focus on energy security, but we recognise that people are suffering. I come from a country where just 2 weeks ago there were major fuel protests because of the cost of energy and the government responded to that and to the ongoing debate with a very significant energy package. So what we sought to do yesterday is to give Member States the flexibility that they need to support businesses, to support the sectors that are energy intensive, that are the most vulnerable, but also to support the individual citizens and make sure that vulnerable customers in particular. We have asked that any measures would be timely, would be temporary, and would be targeted, and that we maintain our commitment to that path to decarbonisation and ultimately to energy independence. So thank you, Chair, for the opportunity once again. It's been a great honour to be here with you all. I hope I have an opportunity to come back and perhaps to engage with many of you in Brussels in the period ahead also. Thank you. Obrigado. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Sendo o Sr. Comissário responsável pelos temas da democracia, justiça e Estado de Direito, eu queria informá-lo que no próximo sábado vamos festejar aqui o Dia da Liberdade e da Democracia, que é o 25 de Abril. E tenho o dever de o informar, enquanto deputado eleito pelo Círculo da Imigração, que existem hoje milhões de portugueses que não têm acesso ao voto e milhares de portugueses que não têm acesso ao ensino. E lamento não se ter aqui falado nisso, mas ficará para outra altura. Sendo assim, vou dar, o Sr. Comissário está com pressa, vou dar a nossa reunião como encerrada e agradecemos todos. Muito obrigado.